Para finalizar as leis de Yom Kippur, quando nós chegamos à noite, fim da tarde, na sinagoga, nós colocamos talit para a reza da noite. Já falamos, se for antes do pôr do sol, que acho que em São Paulo é 6 horas da tarde, para esse ano, então se faz a brachá, e se for depois, põe o talit sem fazer a brachá. E aí vem a reza de Kol Nidrei. Na reza de Kol Nidrei, se costuma tirar o Sifrei Torá do Aron HaKodesh, e o Kol Nidrei é uma anulação de promessas. Por isso, o ideal é que seja feito ainda antes de entrar Yom Kippur, quando ainda é fim da tarde, não noite. Depois do Kol Nidrei, se fala a brachá de Shehecheyanu. Por que a brachá de Shehecheyanu? Yom Tov. Normalmente nós fazemos no Kiddush, mas não tem Kiddush. Então se faz a brachá de Shehecheyanu na reza, logo no começo da reza. Esse Shehecheyanu, nós devemos pensar que é um Shehecheyanu pela mitzvah de Yom Kippur, e todas as suas proibições e todas as suas leis, e também pela mitzvah que nós temos neste dia da tshuva, principalmente vidui, a confissão que nós temos que fazer neste dia. As mulheres que já fizeram ao acender as velas, não fazem novamente, apenas respondem amém. Se costuma que o Hazan se prolonga um pouco na brachá, todo mundo terminou e responde aí a brachá, amém sobre a brachá do Hazan. Depois nós temos a reza de Arvit, reza de Arvit de Yom Kippur, e existe uma diferença em relação à reza de Rosh Hashanah e do ano inteiro, que tanto na noite como na manhã de Yom Kippur, diferentemente de sempre que no Shema Yisrael, o segundo versículo, Baruch Shem, nós falamos sempre em voz baixa, no Yom Kippur nós falamos em voz alta, porque o Baruch Shem é um segredo dos anjos, então normalmente nós falamos baixinho, para entre aspas, ofender, não causar constrangimento, que nós conhecemos. Moshe Rabbeinu nos trouxe esse segredo. Yom Kippur, que nós nos assemelhamos a anjos, não tem problema de falar em voz alta, então se fala em voz alta. E nós temos também vidui, que já mencionamos na véspera, mesmo procedimento sempre feito. Se fica de pé, não se pode apoiar em nada na hora de falar Hashem no Bagad no Yalchet. E nós batemos no coração quando nós falamos Shechatano, que pecamos, para demonstrar que as nossas emoções é que nos levam a pecar. E assim vai a prece até o fim. Tem depois bastante poemas e tem Slichot, bem mais extensa que normalmente, Avinu Malkeinu. E depois, muita gente costuma falar Tehilim à noite, e etc. E também é bom dormir um pouco para conseguir aguentar o jejum. Tem pessoas que precisam mais ainda de dormir para aguentar o jejum. Então não precisa poupar nisso para ter forças para o dia. De manhã nós temos a reza de Shacharit. Alguns costumes nas bênçãos matinais omitem a brachá she'asali kol tzorki, que você me fez todas as minhas necessidades, porque isso se refere também aos sapatos. E uma vez que não se calça sapatos de couro, então muitas comunidades omitem esta brachá de manhã, na manhã de Yom Kippur. A reza de Shacharit é muito parecida no estilo com Rosh Hashanah. Tem Hamelech, e depois tem os poemas na repetição da Amidah, etc, etc. O sistema é muito parecido, mas logicamente são rezas totalmente diferentes. Afinal de contas, o enfoque em Rosh Hashanah é o reinado de Hashem, o enfoque em Yom Kippur é o perdão dos pecados. Na leitura da Torá, lemos sobre o serviço do Kohen Gadol em Yom Kippur, no Templo Sagrado, E a Haftarah fala sobre o conceito da tshuva. Depois, nas comunidades dos Kenaziot, tem o costume de falar Yizkor, as pessoas que precisam falar Yizkor, quem não sai da sinagoga, como normalmente se faz. Depois temos a reza de Musaf. Reza de Musaf é uma reza bem mais extensa do habitual, a repetição da Amidá principalmente, porque nós temos bastante poemas e preces, Slichot, e se conta como que era o serviço do Kohen Gadol no Yom Kippur. E nesses momentos nós nos ajoelhamos em vários lugares lá, quando se menciona que no Beit HaMikdash se ajoelhava. E aí nós fazemos o mesmo esquema que em Rosh Hashanah tem uma vez, em Yom Kippur tem mais, colocando um anteparo no chão, principalmente entre a cabeça e o chão, e nos ajoelhamos. Depois, temos também, antes tem o Netane Toke. E depois também nós mencionamos sobre os 10 mártires, os 10 grandes mestres da época do Talmud, que foram assassinados brutalmente pelos romanos. E tem bastante Slichot. Depois de Musaf, geralmente nas sinagogas tem um pequeno recreio, que deve ser bem aproveitado. Então, bem aproveitado quer dizer aproveite para rezar um pouco, falar um pouco de Tehilim, estudar alguma coisa. E também é bom descansar um pouco, para ter forças para poder continuar depois das preces. Às vezes é bom também deitar um pouco, para ter mais forças. E depois nós temos a reza de Minhá. Na reza de Minhá, começa com uma leitura da Torá, onde nós lemos sobre as relações incestuosas proibidas, que é uma forma de despertar as pessoas para fazerem tshuva, também em relação a Deus nos livre pecados nesta área. E a Haftarah é uma Haftarah bem extensa, a mais extensa do ano, que é a Haftarah de Yonah, onde se conta toda a história do Yonah e como ele foi enviado por Deus para ir para a cidade de Ninvé e avisar as pessoas que eles devem fazer tshuva. E o Yonah não quer ir, e ele então resolve viajar para outro lugar, e no meio do caminho tem a tempestade, e os caras acabam jogando ele no mar para acalmar a tempestade, conforme ele fala para eles, e no final um peixe engole o Yonah, e o Yonah reza para Deus, e o peixe cospe ele na margem, na praia. E o Yonah acaba indo, sim, cumprir a sua missão. E aqui tem vários conceitos de tshuva e conceito de não escapar daquilo que Deus pede da pessoa, exige da pessoa. Por isso que se lê no Yom Kippur. E aí tem a reza de Minhá, que tem Slichot também no meio. E finalmente chega a Tfilá, tão especial. Uma vez por ano nós fazemos em Yom Kippur a Tfilá de Ne'ilá, que é a prece que fecha o dia. Ela tem algumas diferenças em relação às outras preces. Tem alguns trechos modificados. E principalmente se muda também que durante os 10 dias se fala para Deus inscrever, se muda na reza de Ne'ilá e se diz Vachatom, para Deus selar o nosso povo para a vida e para tudo aquilo que nós necessitamos. Também tem vários poemas muito emocionantes, muito fortes, e preces muito fortes. E a reza de Ne'ilá termina quando nós falamos, após o Hazan, Shema Yisrael, Baruch Shem, Hashem o Elohim. E depois disso se soa um toque longo de shofar. E esse toque não é mitzvah, é um costume, para demonstrar que nós estamos confiantes na vitória. Vitória nesse julgamento. Estamos contentes e certos que Hashem selou o nosso povo para um ano muito bom. Depois disso, tem ainda a reza da noite. Terminou Yom Kippur. Temos a reza da noite, Arvit. E esse Arvit nós voltamos a falar como durante o ano. Sem os acréscimos, volta-se ao Hakel HaKadosh, etc, etc. Tudo como durante o ano. E tem a Tachonantá no Avdalá. Pois que termina a reza da noite, se faz Havdalá, e aí sim pode-se quebrar o jejum. A Havdalá do término de Yom Kippur é diferente de todo fim de Yom Tov. Por quê? Porque nós temos a brachá do vinho, em seguida nós fazemos a brachá da vela. Não tem bestamim, mas tem a vela. Por que tem a vela? Porque, diferente dos outros Yom Tov, no Yom Kippur não se pode usar fogo. Então, quando termina Yom Kippur, nós fazemos uma brachá de novo por poder usar o fogo. Então, se pega de preferência uma vela que ficou acesa durante o dia todo, por isso que é importante acender aquela vela de 24 plus horas antes de Yom Kippur. Se usa daquele fogo para fazer a brachá da vela. E também depois da Havdalah se costuma fazer Kiddush Levanah. Esses dias entre o Shalem e o Kippur são dias de severidade, dias sérios. Então, são dias mais sérios e Kiddush Levanah se faz com alegria. Então, por isso, o costume é deixar para o término de Yom Kippur. E também é uma forma de demonstrar que terminou Yom Kippur, já estamos procurando mitzvot para fazer. Um detalhe importante é que, normalmente, existe um conceito, uma obrigação de se fazer 100 brachot por dia. Então, todos os dias isso é fácil. Shabbat, faltam algumas brachot, mas dá para completar. De uma forma até razoavelmente fácil, com as vezes que a pessoa vai ao toalete, quer dizer, contando todas as rezas. É, vai ao toalete e come uma fruta, bebe água, e etc, etc. Acaba se completando. No Yom Kippur, fica mais difícil, não dá para comer. Então, fica complicado completar essas 100 brachot. Então, mesmo que a pessoa está prestando atenção em todas as brachot que o Hazan fala, e da leitura da Torá, que eventualmente pode ser considerado para a pessoa também, ainda assim vão faltar algumas brachot. Então, por isso que se cheira bestamim ao longo de Yom Kippur, ao longo do dia, se pega especiarias e se faz a brachá de Boremine bestamim e cheira. Depois de alguma meia hora, uma hora que você cheirou, você pode fazer a brachá de novo. E assim, dessa forma, consegue-se completar as brachot que faltam para dar 100 brachot. Quando termina Yom Kippur, já se fez Havdalá, e neste momento vai-se para casa e se come uma refeição festiva, uma refeição de alegria, de certeza que Hashem perdoou por tudo aquilo que nós fizemos ao longo do ano, e que Hashem nos selou para um ano muito bom. E, para finalizar, quando termina Yom Kippur, se costuma já demonstrar, depois que já encheu a barriga, já bebeu bastante, principalmente, nós queremos demonstrar que não acabou por aí. Então, por isso, imediatamente se começa a construir a Sukkah. Não tem muito tempo, tem 4 dias para Sukkot, tem Shabbat no meio. Começa-se de imediato a construir a Sukkah. Quem não vai ter Sukkah na sua casa, ou já construiu antes, às vezes, porque precisava mais estruturas e tal. Então, dá para complementar alguma coisa na Sukkah. Ou, pelo menos, estudar um pouco das leis de como se faz uma Sukkah. Para mostrar para Hashem que não é que terminamos Yom Kippur e agora a gente relaxa. Não, terminamos Yom Kippur e continuamos firmes e fortes, servindo a Hashem de todas as formas possíveis. Que todos tenham um Gmar Hatimah Tovah, um ano muito bom, com saúde principalmente, com sustento, com alegria, com só coisas boas, com nachas, e que todas as preces sejam prontamente atendidas, e Hashem perdoe a todos nós, e que cada um seja atendido naquilo específico que ele e a sua família necessitam.